rica fauna e flora sustém. Despertada com horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações doridos, guarda louco e consola a ascensão. A margem do caudaloso, velho monge, majestosa, num planalto. Pesca, abastece a região, gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. Velho monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Então, para darmos início à nossa 30ª sessão ordinária, eu gostaria de convidar o nosso segundo secretário, o vereador Marcelo Mota, a fazer parte aqui da nossa mesa. Como a nossa vereadora Luciana Martins, que é a nossa primeira vice-presidente, não se encontra na nossa sessão, e o segundo vice-presidente é o nosso amigo Adão Moura, se encontra em Teresina, realizando alguns exames. Gostaria, neste momento, de convidar a vereadora Francinete Lima da Costa a fazer parte da nossa mesa aqui, assumindo aqui a cadeira de primeira vice-presidente hoje. Então, quero, assim, neste momento, agradecer a presença dos nossos amigos, em nome do seu Zé da Lapa, nosso amigo lá do bairro Coqueiro, juntamente com os demais amigos que se encontram aqui no nosso plenário. Sejam todos bem-vindos. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso segundo secretário, vereador Marcelo Mota, para ler a ata da última sessão e, logo após, a pauta do dia.
Ata da 29ª Sessão Plenária Ordinária. Aos dois dias do mês de outubro de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os seguintes vereadores: Surama Santana de Souza Martins, presidente; Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente; Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário; Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente; Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário; Francinete Lima da Costa; Odaí Pereira Holanda e Tarles Souza Santos. Não compareceu o senhor vereador Martinez Geone da Silva Duarte, ausência justificada. A presidente Surama Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e, após executado o hino municipal, expediente, lidas e aprovadas as atas de sessões anteriores, lido os ofícios número 195 e 196/2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, lido o projeto de lei número 010/2017, de 18 de setembro de 2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Guadalupe, estado do Piauí, para o quadriênio 2018-2021, e da outras providências. Lido o projeto de lei número 011/2017, 18 de setembro de 2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que estima a receita fixa e despesa do município de Guadalupe para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Lido o ofício número 57/2017 do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Guadalupe. Usam as palavras os vereadores Adão Moura, Odair Holanda, Marcelo Mota, Jesse James, Luciana Martins. A presidente Surama Martins fez suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, eu pergunto aos nobres vereadores se algum deseja fazer ressalva na ata. Como todos permaneceram como estão, declaro a ata aprovada. Dando continuidade, nosso secretário Marcelo irá fazer a leitura da pauta do dia.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência. Comunicado número CM120043/2017, Brasília, 14 de julho de 2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Conselho Escolar da Escola Municipal Eduardo Batista. PDDE 001, parcela 001, data de emissão 26 de junho de 2017, valor R$ 1.380. Ministério da Educação, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Conselho Escolar, Centro Educacional Profissional Rural Frei José. Programa PDDE, parcela 001, data da emissão 30 de junho de 2017, valor R$ 4.470. Ministério da Educação, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Conselho Escolar Professor Hipólito José Alencar Aripe. Programa PDDE, parcela 001, 29 de junho de 2017, valor R$ 5.790. Ministério da Educação, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Unidade Escolar Creche Municipal Professora Josefa Oliveira Mouzinho. Programa PDDE, parcela 1ª, data de emissão 29 de junho, valor R$ 1.310. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Conselho Escolar Alexandrino Bozinho, PDDE, parcela 1ª, data da emissão 29 de junho, valor R$ 3.070. Ministério da Educação, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, formamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Escola Municipal Manuel Matias. Programa PDDE, parcela 1ª, valor R$ 1.710. Ministério da Educação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Centro Educacional Ebenezer Gueiros. Programa PDDE, parcela primeira, valor R$ 4.890. Ministério da Educação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Unidade Escolar Sebastião Pereira Lima. Programa PDDE, parcela primeira, valor R$ 2.410. Ministério da Educação. Comunicado. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Unidade Escolar João Pinheiro. Programa PDDE, parcela primeira, valor R$ 3.920. Ministério da Educação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Unidade Escolar Raimundo Donato Santana. Programa PDDE, parcela primeira, valor R$ 1.600. Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Ofício número 0670/2017. Senhora, senhores, de ordem, encaminha-se, consoante o artigo 64 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, para os devidos fins, os autos do processo Tribunal de Contas / 015.233/2014, em mídia, DVD anexo contendo o inteiro teor do processo retromencionado, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe, exercício financeiro de 2014, bem como dos eventuais processos a ele apensados, tendo em vista que os mesmos já foram julgados por esta Corte de Contas. Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Marta Fernandes de Oliveira Coelho, diretora administrativa. Sétimo encontro de presidentes de câmaras e vereadores, tesoureiros e controlador das câmaras. Programação: sábado, 21 de outubro de 2017. Local: Auditório da Secretaria de Educação da cidade de Porto Alegre do Piauí. 8 horas, abertura oficial do encontro. Coffee break. Dr. João Carlos Alves, advogado da Câmara Municipal de Porto Alegre. Senhor Ronivon de Souza Lima, presidente da VEP. Senhor Miguel Casimiro da Silva, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. 9 às 10 horas, Dr. Tiago Sá, advogado da VEP. Tema: a importância do legislativo à sociedade. 10 às 11 horas, auditor fiscal do controle externo do Tribunal de Contas do Estado. Tema: principais falhas na prestação de contas. 11 às 12 horas, representante do Ministério Público do Piauí. Tema: transparências nos atos públicos e a importância do portal da transparência. 12:30, almoço. Miguel Casimiro da Silva, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Realização: AVEP, União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí. Ofício número 201/2017, mensagem número 05/2017. Excelentíssima senhora Surama Santana de Souza Martins, digníssima vereadora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, nesta. Senhora presidente, tenho a honra de submeter à apreciação desta augusta Casa Legislativa projeto de lei número 013/2017, que tem por objetivo alterar a forma de publicação dos atos de governo de nosso município. Este projeto de lei visa a adoção do Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, instituído e administrado pela Associação Piauiense dos Municípios, a PPM, como meio de propiciar aos municípios piauienses um veículo eletrônico de publicação oficiais, disponibilizando na rede mundial de computadores, internet. Atualmente, as publicações oficiais são realizadas por meio de documento físico, papel. Mas sabemos que essa forma de publicação, além de precária quanto ao atingimento de sua finalidade, uma vez que apenas uma pequena parcela da população tem acesso a ele, acarreta um ônus pesado aos cofres municipais, devido ao alto valor que é despendido para realizá-las. Por outro lado, as publicações realizadas por meio de afixação do ato no mural da prefeitura alcançam somente ao transeunte que por ali trafega. Ao cidadão, é imprescindível dar conhecimento dos atos da administração pública, seja para qual municiá-los, dos instrumentos necessários ao controle dos atos de governo, seja para dar cumprimento efetivo ao princípio da publicidade consoante determina o artigo 37 da Constituição Federal. A informação que não chega até o munícipe o deixa à margem das decisões tomadas pela administração pública. Por certo que a internet é um dos veículos mais eficazes para o alcance de informação, tanto pela sua popularidade quanto pela celeridade e baixo custo operacional. Aliada às vezes vantagens, esta é da segurança jurídica por meio da observância das normas específicas pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras, garantindo a autenticidade, a integralidade e a validade jurídica dos documentos públicos em forma eletrônica. Projeto de lei número 03/2017. Adota o Diário Eletrônico do Município, dos Municípios do Estado do Piauí, instituindo e administrado pela PPM como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Guadalupe. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber em cumprimento ao disposto do artigo 133, inciso 1, da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. O Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, instituído e administrado pela Associação Piauiense dos Municípios, será o meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do município de Guadalupe, bem como dos órgãos da administração indireta, suas autarquias e fundações. Artigo 2. O Diário Eletrônico do Município do Estado do Piauí será vinculado na rede mundial de computadores no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/appm, podendo ser consultado sem custos, independentemente de cadastramento. Artigo 3º. As publicações do Diário Eletrônico do Município do Estado do Piauí substituirão quaisquer outras formas de publicação utilizadas pelo município e serão realizadas a partir da regulamentação desta lei, que se dará por ato do chefe do Poder Executivo no prazo máximo de 30 dias. Artigo 4º. A implantação do Diário Oficial do município deverá ser procedida de divulgação por meio de afixação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal durante 15 dias que anteceder. Artigo 5º. Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Eletrônico são reservados ao município. O município manterá, no quadro de avisos da prefeitura, cópia da versão impressa na última edição que constar da publicação de autos municipais. Parágrafo 2º. O município poderá disponibilizar cópia da versão impressa do Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, mediante solicitação e o pagamento do valor correspondente à sua reprodução. Artigo 6º. Compete à PPM o funcionamento e a manutenção do sistema gerenciador do Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí. Artigo 7º. As edições do Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí atenderão ao calendário designado pela PPM, sendo que os atos cadastrados e assinados pela autoridade competente até o horário definido na resolução APPM número 02/2017, que serão publicados na edição do dia útil subsequente, disponibilizadas para o acesso a partir das 0 horas. Artigo 8º. As edições do Diário Eletrônico do Município do Estado do Piauí atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Parágrafo único. Competirá ao prefeito municipal designar as pessoas responsáveis pelas assinaturas de atos do Poder Executivo e ao presidente da Câmara de Vereadores designar as pessoas responsáveis pelas assinaturas dos atos do Poder Legislativo e aos representantes das autarquias e fundações as assinaturas dos atos a serem publicados no Diário Eletrônico. Artigo 9º. Os atos, após serem publicados no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, não poderão sofrer modificações ou suspensões. Parágrafo único. Eventuais retificações de atos deverão constar de nova publicação. Artigo 10º. A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o produziu. Artigo 11º. As despesas com a execução da presente lei correrão a contar das dotações orçamentárias próprias. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias. Artigo 14. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a lei de número 299/2004, de 8 de abril de 2004. Gabinete da Prefeita Municipal de Guadalupe, aos 2 dias do mês de outubro de 2017. Maria Josineide Fernandes Lima, Prefeita Municipal. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 18/2017. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário da forma regimental, a designar-se apresentar a esta augusta casa projeto de lei que institui no município de Guadalupe a municipalização do trânsito, bem como a implantação da Guarda Municipal do Trânsito, que trabalhará em cima da legislação de trânsito vigente no país. Guadalupe, 9 de outubro de 2017, Martinez Geone Duarte, vereador. Justificativa. Ainda que o município seja de pequeno porte, é nítido a grande quantidade de pessoas vítimas fatais de acidentes de trânsito nos últimos anos. E assim proponho a sinalização das vias públicas com faixa de pedestre, placas de sinalização, instalação de semáforo, construção de uma rotatória e a contratação de guardas de trânsito. Portanto, é de suma importância a implantação deste projeto que modernizará o trânsito de nossa cidade e resguardará a vida dos guadalupenses. Indicação número 03/2017. Gabinete do vereador Odair Pereira de Holanda. Seletíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita, após ouvido o plenário da forma regimental, que seja realizado o serviço para recuperação do bosque no bairro Vila Boa Esperança. Sala das Sessões, Guadalupe, 9 de outubro de 2017. Justificativa. Bosque localizado na área central do bairro Vila Boa Esperança encontra-se atualmente sem qualquer tipo de manutenção. assim, a fim de que seja garantido melhor qualidade de vida aos moradores daquele bairro, é necessária a realização de serviços de revitalização da área, se tornando uma área de lazer, não somente para os moradores do bairro, mas como de toda a cidade. Indicação número 04, gabinete do vereador Daí Pereira Holanda. Excelentíssima senhora presidente, indico ao senhor secretário municipal de saúde, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja promovido pela Secretaria Municipal de Saúde a recuperação dos gabinetes odontológicos para melhorar a prestação de serviço aos usuários. Guadalupe, 9 de outubro de 2017. Justificativa. É constante a reclamação da população sobre a dificuldade de conseguir atendimento odontológico nos postos de saúde do município, sendo que o principal motivo para o não atendimento é a precariedade dos gabinetes odontológicos. Portanto, a fim de que seja garantido um atendimento eficiente e que vá de encontro aos anseios da população, a manutenção dos gabinetes odontológicos é de fundamental importância para os usuários. Gabinete vereadora Luciana Oliveira Martins, indicação número 18/2017. Excelentíssima senhora prefeita, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma de metal, que seja enviado ofício ao deputado federal Júlio César, no sentido do mesmo colocar emenda para desenvolver esforços para conseguirmos a doação de equipamentos para o Conselho Tutelar do nosso município. Kit de equipamentos. Um veículo zero quilômetro, 5 computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro. Guadalupe, 9 de outubro de 2017. Justificativa. É de grande importância o Conselho Tutelar para o nosso município, por ser um trabalho que requer muita responsabilidade e dedicação. Para proporcionar melhores condições de trabalho dos conselheiros que desempenham essa função árdua, para que possam se locomover com maior conforto e segurança, esse kit irá facilitar e oferecer um melhor atendimento ao público. Desde já, conto com agilidade e compreensão de vossa diante da indicação. Pronto. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins, Câmara Municipal de Guadalupe. Projeto de lei dispõe sobre a implantação e regulamentação do pilotão mirim e do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, no município de Guadalupe e da outras providências. Justificativas. Nobres vereadores, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, constitui uma forma de atuação da Polícia Militar voltada para a prevenção ao uso indevido de drogas, as ações de violência entre os jovens, a presença de policiais militares nas escolas para aplicação do PROERD aumenta também a possibilidade de redução de outros problemas locais afetos à segurança pública, aproximando a Polícia Militar e a própria instituição de ensino e a comunidade. O programa tem por objetivo a prevenção ao uso de drogas entre crianças em idade escolar, o qual será desenvolvido através de 1. Fornecimento de informações aos estudantes sobre álcool, tabaco e drogas afins. 2. Ensinar os estudantes as formas de dizer não às drogas. 3. Ensinar os estudantes a tomar decisões e as consequências de seus comportamentos. 4. Trabalhar a autoestima das crianças, ensinando-as a resistir às pressões que as envolvem. Estes policiais realizam um árduo trabalho de prevenção do consumo de drogas e violência, que atualmente é uma das grandes preocupações da sociedade. Portanto, peço aos demais pares desta edilidade para que aprecie este projeto e conto com o apoio de todos para que possamos prestar este merecido reconhecimento. Por estas razões, que apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Guadalupe, 9 de outubro de 2017. Surama, Santana de Souza Martins. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Projeto de lei número 09/2017. Autoria, vereadora Santana de Souza Martins. Cria o Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, e dá outras providências. Justificativa. Nobres vereadores, senhores vereadores, vereadoras desta augusta Casa de Leis, a criação do Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, visa garantir as ações necessárias para o enfrentamento de consumo de drogas no nosso município. A partir de uma perspectiva global, sistemática, onde possamos reunir diversas modalidades de ações, pois o presente política visa estabelecer em nosso município a adoção de uma política pública, criando-se um órgão municipal que procure fomentar e coordenar atividades com ações educadoras e preventivas de combate às drogas e outras substâncias que venham trazer dependências químicas às pessoas, em particular aos jovens do nosso município. Esse Conselho Antidrogas, atuando como coordenador das atividades de todas as instituições e entidades municipais, deverá integrar-se ao Sistema Nacional Antidrogas, o SISNAD, e deverá manter a Secretaria Nacional Antidrogas, o SENAD, e o Conselho Estadual Antidrogas, o CONEM, permanentemente informado sobre os aspectos de interesse relacionados à sua atuação, estabelecendo um intercâmbio entre essas instituições e contribuindo destarte para o desenvolvimento de ações de redução da demanda de drogas e outras substâncias afins no nosso município. Talvez os poderes públicos e principalmente nós legisladores não estejamos dando a devida atenção que o problema requer, na medida em que temos conhecimento desse grave problema social em nosso município e não adotamos uma postura mais drástica com ações que venham conter a escalada desenfreada dessa prática tão nociva à saúde humana. O potencial dos vínculos afetivos e das ações de solidariedade ainda são as melhores armas diante do aumento do tráfico e do consumo de drogas. Mas é preciso que as autoridades também façam a sua parte, adotando medidas que possam contribuir no contexto geral para a erradicação desse mal. Por essas razões, que apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim, submeto o meu presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Guadalupe, 9 de outubro de 2017, vereadora Surama Santana de Souza Martins.
Como a nossa pauta do dia foi concluída, gostaria que o nosso secretário iniciasse as inscrições dos vereadores que forem usada a palavra. E aqui eu quero, assim, justificar a ausência do nosso amigo vereador Tarly Santos, por estar em Teresina, né, realizando exames, e ele iria fazer uma cirurgia, não posso aqui afirmar se foi feita. Mas quero aqui registrar a sua ausência nesta 30ª sessão ordinária aqui na nossa casa. E quero, assim, através do Francinaldo Publicidade, informar aos internautas que os vereadores que se encontram aqui presentes nessa sessão é o vereador Odair Holanda, Martinei, vereadora Francinete, vereadora Surama e o vereador Marcelo Mota. Então, vamos iniciar as inscrições dos vereadores que forem usados a palavra nesta noite. Enquanto o nosso secretário realiza aí as inscrições, não poderia aqui deixar em nome desta casa, a nossa moção de pesar aos familiares, né, em especial a nossa amiga Basila, o seu Manula, pela perda da sua filha, né, a nossa amiga Isaura, que era mãe de uma ex-aluna minha, né, Ana Lúcia. E assim a gente pede que Deus possa estar confortando os corações dos seus pais, de suas irmãs, familiares, seus filhos, esposo, e que vocês possam encontrar na palavra de Deus força para suportar essa ausência. E que as lembranças dos momentos bons vividos ao lado da nossa Isaura possa ficar sempre nas lembranças e nos corações de cada um de vocês. Quero também registrar a vinda do nosso bispo Dom Edvalter, né, domingo, que iniciamos às 6:30, tinha já uma quantidade muito grande de fiéis lá na escola Frei José Apsela, esperando a chegada do nosso bispo Dom Edvalter, né, com suas bandeirolas, cada um demonstrando a sua ansiedade por conhecer o nosso pastor maior. E quero assim agradecer e parabenizar em nome do nosso pároco Padre Gilvan Dias por essa ideia, pelo apoio que teve de toda a população de Guadalupe, em especial aos irmãos católicos da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, pelo belíssimo café comunitário que foi oferecido. Viemos em carreata. Logo após as 9 horas iniciou a Santa Missa, né, a Missa do Crisma, onde nós tivemos a oportunidade de crismar. Hoje estão crismados mais de 84 pessoas, entre jovens e adultos. Então, é um momento muito importante para a população de Guadalupe, onde recebemos 84 crismados, pessoas que decidiram, pela sua decisão própria, de serem missionários da palavra do Senhor, de servir ao nosso Deus, de ter a oportunidade de participar de qualquer grupo dentro da nossa igreja. Então, a gente pede assim que Deus possa estar dando muita sabedoria a esses jovens, aos nossos idosos, aqueles que já frequentam, que continuem, os que estavam ausentes, né, que eles permaneçam, se engajem, para que realmente esse trabalho seja reconhecido pela nossa população. Então, parabenizo ao padre Gilvan Dias em nome de todas as pessoas que contribuíram para que esse evento acontecesse. Então, iniciando aqui a usar a tribuna da nossa casa nessa 30ª sessão ordinária, convido o vereador Odair Holanda, do partido PDT, a fazer uso da palavra. Vou lembrar aqui.
Excelentíssima senhora presidente desta augusta casa, colegas vereadores aqui presentes, público, que eu saudo na pessoa do filho do ex-vereador Severino, Luiz Gugel, seu Manuel Lapa do Coqueiro. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham pelo Francinaldo Publicidades. Senhora presidente, nessa noite gostaria de falar dos dois indicativos que apresentei. O primeiro foi uma demanda apresentada por moradores do bairro Vila Boa Esperança, com relação àquele bosque, o vereador Francinei, localizado ali, né, bem central daquele bairro, que nos tempos áureos da Chesse foi um local de lazer, tinha um campinho de futebol, o vereador Marcelo deve ter jogado muita bola lá, e que precisa de uma revitalização para ser um ponto de lazer, não só por moradores daquele bairro, mas que iria servir também para toda a comunidade guadalupense. É um local que era muito bonito e precisa ser revitalizado. Com relação aos gabinetes odontológicos, esta foi uma demanda apresentada pela população e também pelos próprios trabalhadores da saúde do nosso município. Fui procurado por alguns servidores que reclamam que as demandas não estão sendo cumpridas porque os gabinetes odontológicos com relação à saúde bucal não estão funcionando, né? Então, apresentei aqui para o secretário de saúde que ele possa estar recuperando esses gabinetes odontológicos e que essa prestação de serviço possa ser condizente com o que a nossa população precisa. Mais uma vez, senhora presidente, estivemos aqui acompanhando atidamente os nossos balancetes mensais aqui. Observamos que após apresentarmos os valores que eram gastos em diárias, teve uma redução considerável no valor gastos em diária, um valor que é aproximadamente 5, 6 mil por mês, só com a prefeita e sua família. Esse mês foi de aproximadamente R$ 1.600, uma redução considerável. Fica aqui que o nosso trabalho de estar demonstrando os gastos surte resultados, né? Porque a gente observou que houve uma redução nos gastos em diárias. Entretanto, tem alguns custos, senhora presidente, que é inadmissível, que nós não podemos aceitar. Que quem sofre é a população. Quando um gabinete odontológico está quebrado, a gente vai e só observa com uma nota dessa. Que eu já vim observando esse gasto. Todo mês, R$ 3.500 num veículo, uma Toyota Hilux, placa PUB0180, e que após a licitação que foi realizada, foi pago novamente. E é um veículo que não está incluído na licitação, portanto, é um pagamento ilegal na Secretaria de Educação. Aí vamos aqui para a empresa que está alocando essa Hilux, Jordânia da Silva Pereira ME, que é irmã do nosso amigo Picolé de Coco. Portanto, esse carro não está rodando na educação, é o carro do Picolé. Tá vendo? Aí fica pagando R$ 3.500 para um carro que não roda para a educação. Enquanto isso, o povo está sofrendo, falta de medicamento nos postos e R$ 3.500 jogado no mato todo mês. Tive aqui também outro gasto, que esse aqui é um absurdo. A prefeita postou nas redes sociais, todo mundo viu aí, a reforma da Praça Noé da Fonseca, como se fosse uma coisa mais linda do mundo. Aí quando a gente vai olhar o gasto, foram R$ 14.324,11 só para pintar aquela praça, vereador Martinez. E o que nos assombra mais ainda é o fato dessa construtora que fez o serviço, é uma tal de construtora e prestadora de serviço real, com sede em Flores do Piauí. Quer dizer que a população de nossa cidade não tem ninguém capacitado para prestar esse serviço, para pintar aquela praça, não tem ninguém. É obrigado vir uma empresa de Flores do Piauí para executar um serviço. E quando a gente olha para a planilha, que a gente vê o absurdo. Lá tem placa da obra. Que placa? Lá nem placa teve. Está entendendo? E estava previsto na planilha orçamentária. Portanto, senhora presidente, são essas coisas que a gente não admite e não concorda. E estamos aqui para cobrar e para mostrar para a população o que é que está errado. E o que é que tem que ser feito para consertar. Aí tudo que se justifica agora, dizem que é culpa da gestão anterior. Ah, que é culpa da gestão anterior, é culpa da gestão anterior. Aqui a culpa é da malversação dos recursos que estão sendo feitos no nosso município. Fala-se muito em emendas, que vai vir emenda, que deputado está mandando emenda. Mas para receber emenda, primeiro tem que fazer o dever de casa. Existe qualquer cidadão pode acessar o Serviço Auxiliar de Informações de Transferências Voluntárias. É um site disponibilizado, que é o chamado Calc. Qualquer cidadão pode acessar e lá você pode ver se o município está adimplente ou não para receber convênios. Em dezembro de 2016, a gestão anterior fez de tudo para que o município ficasse adimplente, porque poderia receber convênios. Entretanto, a atual gestão deixou o município ficar inadimplente no Calc. Acessei hoje e vi que o município está com uma certidão vencida, portanto, não pode receber convênios. Em vez de ficar dizendo que vai resolver, que vai trazer emenda de deputado, primeiro faça o dever de casa, mantenha o município adimplente para receber convênios. É o básico que tem que ser feito. É isso que a gente tem a demonstrar para o nosso povo, abrir os olhos do nosso povo, que essa gestão está trazendo grandes prejuízos à nossa população, e toda vez que a gente se depara com esses balancetes, a gente vê cada vez mais e mais absurdos. Fico triste, porque a nossa voz não tem tido alcance. Poucas pessoas têm comparecido à sessão. Por mais que o nosso amigo Francinaldo se esforce, o alcance não é o mesmo que de ter uma rádio aqui. Por isso fica a nossa tristeza, porque a nossa voz não está alcançando o que a gente almeja. Mas fica aqui a nossa indignação com tudo que tem acontecido em nosso município. Meu boa noite e muito obrigado a todos.
Convido neste momento o nosso vereador Martinez Geone, do partido do PT, a fazer uso da palavra. Partido dos Trabalhadores.
Senhoras e senhores vereadores, cumprimento inicialmente os membros da mesa, saudando a senhora presidente, as pessoas do público aqui presente, abraçando os amigos Luiz Gugel, seu Manel Lapa, Zé da Guia, Domingos, Roberto Carlos, a Francisca, Maria, Jonas, Vilene e os demais amigos aqui presentes acompanhando a sessão de hoje na Câmara Municipal. Saúdo também os amigos que nos acompanham através do Francinaldo Publicidade aí pela Life, o nosso muito boa noite e obrigado por estar na nossa companhia. Inicialmente, senhora presidente, gostaria de agradecer ao Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade e levar a Ele o nosso pensamento de gratidão e louvor. Gostaria também de manifestar aqui os pêsames à família do seu Manula pelo falecimento ontem prematuro da sua filha, né, que veio a óbito ontem à noite, a senhora Isaura. Nossas condolências à família desse nobre vereador. Gostaria também de parabenizar a Igreja Católica pelo lindo evento de acolhida do nosso bispo diocesano, Dom Ed Walter, que aconteceu agora no último dia 8, na nossa cidade, em nome do padre Gilvan. Gostaria de parabenizar todas as pessoas que estiveram envolvidas na organização deste evento, que marcou, sem sombra de dúvida, a passagem do nosso bispo na Igreja Católica aqui de Guadalupe, principalmente com a realização da Crisma. A todos, nosso parabéns pela organização do grandioso evento. Por falar em evento, senhora presidente, no próximo final de semana, a ONG Boa Esperança estará promovendo, pela passagem do dia 12 de outubro, Dia das Crianças, uma manhã de lazer lá no sítio Bortolã, né? Organizado pelo advogado Murilo, Luiz Gugel e os demais membros da ONG Boa Esperança. Será uma manhã de atividades voltada para as crianças, onde cada bairro irá inscrever a associação de moradores uma quantidade X, e aí a ONG estará mobilizando transporte para levar essas crianças lá para o sítio Bortolã. A gente parabeniza a iniciativa aí da ONG Boa Esperança, né, por esse lembrar das crianças. No próximo sábado, dia 14. Entrando nas questões do nosso povo, senhoras e senhores, não poderia deixar aqui de dar uma palavra em defesa daquelas pessoas que prestam serviço para o nosso município, as pessoas contratadas. A gente foi procurado por algumas pessoas esse final de semana, onde o pessoal do lixo, vereador Daí, já está chegando para o terceiro mês sem receber o salário. Corre o risco de fechar o terceiro mês. E os demais funcionários contratados de escola, posto de saúde, já estão caminhando para o segundo. Então, eu quero sugerir à senhora prefeita, carecidamente, em vez dela estar com altos custos em diárias, em vez dela estar promovendo licitações para passagens aéreas para ela e seus assessores, que ela pense pelo lado humano, que ela faça um esforço para pagar em dia essas pessoas contratadas do nosso município, esses pais de família que se doam, que trabalham diariamente e que merecem, como todo trabalhador, receber em dia seu salário. Então, vamos deixar de pregar uma coisa que não é a realidade do nosso município. Vamos colocar os pés no chão e vamos prestar o serviço para aqueles que mais precisam. No caso, as necessidades básicas do nosso povo. Porque eu posso até dizer aqui, vereador Marcelo Mota, é um momento da gente repudiar essa atitude, promover licitação para passagens aéreas, enquanto a prefeitura, há 3 meses atrás, alugou uma diversa frota de carro. Então, é lamentável essa atitude. Então, que ela busque, juntamente com sua administração, pagar em dias os funcionários que estão com seu salário atrasado. Fica aqui registrado nessa tribuna esse repúdio, essa indignação desse nobre vereador. Senhora Presidente, eu gostaria agora, nesse momento, pelo fato de eu não pude estar presente na última sessão, na segunda-feira passada, tive que me ausentar do município, a companhia de alguns jovens, um evento cultural. Nessa tribuna foi relatado por nobres vereadores a questão do acidente, né, que vitimou o seu Bené. Mais um acidente. Então, a gente, durante a campanha política, eu propus, nas minhas propostas, a municipalização do trânsito. O que é a municipalização do trânsito? Para algumas pessoas pode ver, mas isso aí não condiz com a realidade do município. Mas eu quero dizer que em Floriano, em São João dos Patos, em Uruçuí, já existe essa municipalização. Aqui no meu indicativo, solicita que a prefeita faça uma campanha de conscientização sobre as normas do trânsito, que ela instale em nosso município faixa de pedestre, que a administração coloque placa de sinalização, semáforo, construção de uma rotatória e contratação de guardas de trânsito. Por que isso? Porque com essa medida, com certeza, além de gerar fundos para o município, ela estará resguardando a vida de muitos guadalupenses. Quem não lembra de diversos casos fatais de trânsito em nosso município? Para citar exemplo, vereador, daí, há um ano atrás, o moleque mais a esposa, né, o nosso amigo, foi vitimado ali na parede. E há 10 dias atrás, o nosso amigo Bené da Belém. A pessoa, um cidadão, passa o dia bebendo, trafegando no seu automóvel pelas ruas da cidade, e aí não tem um guarda para parar e apreender o carro. Então, a qualquer momento, ele pode colidir e vir matar uma pessoa. Então, eu faço aqui essas indicações para que a prefeita venha municipalizar esse trânsito. É algo viável, o município fica organizado, padronizado, e quem ganha são todos. Fica aqui essa indicação. Outro questionamento que eu gostaria de levantar nessa noite, aliás, trata-se de um convite para que todos os presentes, as pessoas que nos acompanham, possam se fazer presente aqui na próxima quarta-feira, dia 11, aqui no auditório da Câmara Municipal, onde será realizada uma audiência pública para tratar sobre a privatização da Chesse. Será um manifesto contra essa privatização. Todos nós sabemos que hoje o nosso país está sendo dirigido por um governo ilegítimo, um presidente golpista, que agora, com um pacote de privatizações, incluindo venda de aeroporto, vendas de hidrelétrica, setor elétrico do Brasil, está correndo esse risco de privatização. Há 15 dias atrás, ele vendeu 3 hidrelétricas. Então, cidadão, é o momento de nós, guadalupenses, onde temos uma hidrelétrica instalada no nosso município, se manifestar contra essa atitude desse presidente Michel Temer. Então, todos são convidados a participar na próxima quarta-feira. O ato inicia às 4h30 da tarde, na barragem de Boa Esperança, onde participarão os movimentos sociais, sindicato, autoridades locais e estudantes, lá na parede de Boa Esperança. O ato será iniciado lá. Quando for às 7 horas da noite, às 19 horas, aqui na Câmara, acontecerá audiência pública, né, aberta a toda a comunidade contra a privatização da Chesse. E após essa audiência pública será feito um documento, uma moção, onde todos nós iremos assinar e nos manifestar contra essa atitude ilegal do presidente Michel Temer. Então, senhora presidente, era tudo que eu tinha para essa noite, meu muito obrigado.
Neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota, do partido PDT, a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta Augusta Casa Legislativa, vereadora Surama Martins, boa noite. Estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores, vereadoras aqui presentes. Também cumprimento o público aqui na pessoa deste líder comunitário, seu Manuel Lapa. Quero também cumprimentar os nossos internautas através do blog do Francinaldo Publicidades e do Guadalupe Web. Bem, meus senhores e minhas senhoras, há pouco instante me antecedeu aqui, o vereador Adair fez um comentário a respeito da reforma da Praça José Noé da Fonseca, que fica ali no bairro Vila Boa Esperança, Vila Parnaíba. Então, este assunto, meu caro vereador Adair, me chamou muita atenção, porque a reforma da Praça José Noé da Fonseca, ali no bairro Vila Parnaíba, foram gastos quase 15 mil reais. E hoje pela manhã, juntamente com Vossa Excelência, estivemos olhando ali o balancete. Lá no balancete, na planilha, lá diz que tem gastos lá com a parte elétrica da praça, a parte de irrigação das plantas, parte de pintura, como foi citado por Vossa Excelência, a parte de placa também. Então, eu quero dizer que, por coincidência, fui procurado esse final de semana pelo senhor que trabalhou na reforma daquela praça. E ele me disse que até hoje nunca recebeu o dinheiro da pintura que ele prestou para fazer aquele serviço. Então está aí. A empresa contratada pelo município está lá empenhado e pago quase 15 mil reais. E essa empresa, eu tenho certeza, eu tenho coragem de afirmar aqui nessa tribuna que o proprietário dessa empresa nunca pisou os pés nesta cidade. Então, é uma vergonha para o nosso município, meu caro vereador Martinez. Outro assunto que eu quero comentar aqui hoje é com relação, meu caro vereador Martinez Geone, com relação ao pagamento dos fornecedores da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Já estão há 3 meses e não recebem seus pagamentos. E por falar em atraso de pagamento, eu aproveito aqui para cobrar também do Poder Executivo o pagamento dos funcionários, dos servidores públicos, do lixo, os contratados do lixo, que também, como mencionou agora há pouco o vereador Martinez Geones, que já vão fazer 3 meses sem receber seus salários. E por falar também em atraso de salário, eu aproveito aqui também e peço para a senhora prefeita também que pague as férias dos professores do mês de julho. Nós estamos sendo cobrados. As férias do mês de julho dos professores da rede municipal de ensino não foram pagas até a data de hoje. Então, meus amigos e minhas amigas, para hoje o que eu tinha a falar era só isso. Meu boa noite e até a próxima.
Neste momento, eu convido a nossa vereadora Francinete Lima da Costa, do partido PSD, a fazer uso da palavra.
Boa noite, senhores vereadores desta ilustríssima casa. Boa noite às pessoas aqui presentes, o auditório aqui presente e a todos aqueles que participam na escuta de cada pronúncia de seus vereadores, de seus representantes aqui nesta casa. Meu boa noite todo especial. Quero também hoje dar meu mandato, meus pêsames a seu Manula, dona Basila, pelo falecimento de sua filha Isaura, pessoa de simplicidade, mas com um pesar muito grande por a perda da filha. Senhora Presidente, também quero justificar aqui à senhora a ausência da vereadora Luciana, que não se sentiu muito bem hoje na sua saída para cá e me avisou que eu avisasse, que justificasse a sua falta aqui nesta casa. Senhora Presidente, era um fato que eu queria ver sobre as reuniões aqui da casa, a qual lhe falei ali, sobre o nosso regimento interno, do qual vai ser mudado e como está, porque precisamos adiantar isso, as emendas, quem vai apresentar a emenda, para que possamos dar o procedimento a isso aqui, né? Eu lamento que cada colega tenha que fazer a sua manifestação, a sua cobrança ao executivo. E como argumento antecipatório, sempre diz assim, vão se regulamentar a gestão anterior. Ora, e por que não? A gestão está atualizada. Não é só o município de Guadalupe que se passa por o descaminho que está acontecendo agora, dessa desordem no país todinho. Não é só Guadalupe que passa pelas suas dificuldades. Não é uma prefeita que dentro de 8 meses, 9 meses, vai conseguir sanar todas as vontades daqui de dentro do nosso município, se para isso não se está tendo uma arrecadação e nenhum processo legal de verba dentro do seu município. Não é para isso que devemos chegar e dizer, vereador Martinei, um presidente ilegítimo? Não. Ilegítimo? Não. Pois então vamos mudar a esta lei, vamos brigar aqui dentro também para que seja mudada as regras de que vice é uma pessoa que não tem futuro nenhum, porque ela vai votada junto com o presidente. Ilegítimo por quê? Eu vejo de uma forma totalmente diferente, né? Não, vereador, agora não, viu? Eu vejo também que quanto se diz dos gastos sobre diárias terem diminuído, lógico que tem que ser diminuído. A senhora prefeita, ela baixou um decreto de 180 dias aqui dentro do município, eu não teria diárias, eu não teria isso nem aquilo. Então, como que não tem que se diminuir? Tem que se diminuir, sim. Cortou salário. Ela tem mesmo é que diminuir nesse presente momento. Agora, quanto aos atrasos, se está tendo algum problema, deve ter. Devemos levar o seu conhecimento sobre isso, para que haja certas regularizações sobre isso. Mas cada um tem o direito de pensar, de dizer. Agora, quantos salários atrasados? Salários atrasados aqui, todos atrasaram. Do começo até o fim, até hoje, tudo foi atrasado aqui dentro. Justamente, é corrigir um erro com outro. Mas antes de nós falarmos, nós devemos olhar lá atrás no passado o que se aconteceu. Por que que agora não pode acontecer? Será que é porque ela quer que vá atrasar também o salário? Ninguém acha bom atrasar salário, não. Eu tenho certeza que ela também não acha. Mas agora o melhor é que os nobres colegas convoquem a senhora prefeita a esta casa para que venha dar a justificativa. É isso aí que deve fazer. Porque vai se justificar e se mostrar o que está acontecendo. Agora, se falar e se repreender é muito bom. Agora, o bom é chamar e dizer, vamos justificar, vamos ver, vamos procurar entender o que é que está acontecendo. E sem mais nada a dizer, aqui encerro minhas palavras, senhora.
Quero, neste momento, cumprimentar os nobres vereadores aqui na nossa 30ª sessão ordinária. Marcelo, vereadora Francinete, Martinei, Odaí. Cumprimentar os nossos amigos aqui presentes, na pessoa do nosso jovem amigo Luiz. E iniciar as minhas palavras convidando a todos para participarem da audiência pública, como bem falou o nosso amigo Martinei Geone, a respeito da não privatização da Chess. Então, recebi por várias vezes a visita do nosso amigo irmão Guedes, que é funcionário aposentado, se eu não me engano, né, Martinei, da Chess, muito preocupado para que esta casa abraçasse esta causa, né, para que a gente pudesse mobilizar, convocar toda a população de Guadalupe, as igrejas, as associações, as escolas, os pastores. E isso eu comuniquei aos novos vereadores, todos concordaram, e essa audiência pública acontecerá na quarta-feira, às 19 horas, aqui nesta Casa Legislativa. Então, sintam-se todos convidados a termos a oportunidade de ouvir, né, os funcionários da Chess. É uma preocupação, como bem falou o vereador Martinei, porque nós temos uma usina hidrelétrica de Boa Esperança, onde a gente sabe que nós fornecemos energia a diversas cidades, tanto do Piauí, como do Ceará, como do Maranhão. E é uma preocupação muito grande. São várias famílias que trabalham, que dependem. E a gente sabe quando uma coisa é privatizada, mas a gente sabe também que existem os próprios funcionários que alguns também concordam com a privatização. Mas não quero entrar aqui nesse mérito, estou curiosa para ouvir os palestrantes, né? E com certeza nós tomarmos. Eles tomaram a decisão e nós darmos o nosso posicionamento. Quero também reforçar o que bem falou a vereadora Francinete, a preocupação em relação à revisão da nossa lei orgânica, do nosso regimento interno. Quero dizer, comunicar aos nobres vereadores, devido nós termos tantos compromissos como professora do município, o Odaí como advogado, o Martinei como funcionário público, a Francinete também é autônoma, mas é dona de casa. A gente não tem esse tempo direcionado para nós nos dedicarmos diretamente sem ter aquele conhecimento jurídico, né? Aquele conhecimento aprofundado em relação à Constituição Federal. Então, nós temos que adequar o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, atualizada dentro da Constituição Federal. Então, eu estou procurando pessoas competentes dentro da área, algumas instituições. O Baiano esteve em Teresina essa semana, passou uma semana participando de um curso da Interleg. Na oportunidade, eu quero convidar os novos vereadores aí no meu gabinete, que ele quer repassar algo de interesse aos nobres vereadores que pegou lá nesse curso. E a gente precisa trazer essa pessoa para fazer essa revisão. Então, eu quero, assim, de já pedir, o vereador que tem interesse em sugerir e modificar alguns artigos do nosso regimento interno, nossa lei orgânica, que vá anotando para que a gente possa estar repassando a esses profissionais que vão com muito zelo, com muito cuidado, com conhecimento, com competência, irão colocar, irão realizar essas modificações. Então, não vamos esperar, porque o tempo voa. Nós estamos aqui praticamente na metade do mês de outubro. E nosso recesso, final do ano, nós iremos encerrar os nossos trabalhos até o dia 15 de dezembro. Então, praticamente, nós temos 60 dias. E, de já, eu quero avisar que o Baiano chegou, já iniciou tirar as cópias da LOA e do nosso orçamento, que é também outro compromisso que nós temos, onde terá que acontecer uma audiência pública também em relação à apreciação da LOA e do nosso orçamento. O Edson, na prefeitura, vai marcar uma data. Então, já quero amanhã, se possível, aos vereadores que tiver interesse, já está repassando uma cópia para que vossas excelências já possam estar analisando tanto o orçamento e o PPA, né? Eu confundi a LOA, nós já votamos. Então, era essa informação que eu queria repassar aos colegas. E parabenizar a ONG, né, Boa Esperança, por promover no dia 12 esse momento de encontro, esse momento festivo, esse momento de comemoração lá no sítio Bortolã. E quero, assim, mais uma vez, como eu já parabenizei a pessoa do Padre Gilvan, como eu já parabenizei aos crismados, mas em nome da minha afilhada Vanessa, sobrinha do Pelé, lá do bairro Cruzeta, e do Edson Filho, que é afilhado Domingos, eu quero, assim, abraçar todos os crismados, os 84 crismados que escolheram seguir o caminho missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. E em relação aos que os nobres vereadores cobraram, informaram aqui na tribuna desta casa, eu gostaria de dizer que, para mim, eu fiquei surpresa com algumas informações. Prometo procurar amanhã o Edson, a pessoa da prefeita Neidinha, em relação a essa inadimplência do nosso município, não tinha conhecimento, em relação a essa certidão que se encontra atrasada, comentário, informações feitas pelo vereador Odair Holanda, que nesta oportunidade, para que eu não esqueça, eu gostaria de parabenizar, dizer da minha alegria, como uma cidadã guadalupense, que recebi o título de cidadã, por ser uma professora, por ter a minha família aqui na cidade de Guadalupe, você ter sido escolhido a ser o vice-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Então, que Deus lhe abençoe, lhe conceda muita sabedoria, muita paz, tranquilidade, para que você possa estar servindo com muita sabedoria esse cargo que ora Deus colocou, porque com certeza ele sabe que você tem competência para direcionar. Parabéns, em nome, assim, dos seus pais, eu acredito, da sua esposa, que é a pessoa que eu tenho, assim, admiração, os pais da sua esposa, ela também, estão muito felizes. E nós, como colegas vereadores, nos sentimos muito orgulhosas, né, orgulhosos por esta conquista. Então, parabéns. Quero reforçar também que, visitando alguns bairros esse final de semana, o Odair falou a questão do aparelho odontológico, né? Eu também fui procurada, porque no bairro Coqueiro, principalmente, está tendo algum problema com aquele aparelho. E nós temos profissionais competentíssimos que muitas vezes ficam uma semana, 15 dias, sem prestar o serviço à nossa população devido a esses aparelhos. Então, a gente pede, em nome, assim, do secretário de saúde, o nosso amigo Eduardo Rocha, que ele veja, que tenham atenção redobrada, que realmente procure maneiras para que esses profissionais não fiquem sem prestar esse serviço esse período, porque é um prejuízo muito grande para a nossa população. E nós sabemos que a nossa população é uma população que depende, que precisa dessa demanda, desse atendimento odontológico. Como também fui procurada a respeito de exames que são as inscrições para algum determinado tipo de especialista, especialmente que eu fui procurada a questão de ortopedista. Então, tem amigas minhas que fizeram a reserva, eu não estou com a palavra bem apropriada aqui na Secretaria de Saúde. Vieram com o pedido, com a guia do médico, vem aqui, entrega para a dona Ana recebe para a marcação do mês de fevereiro. Essa amiga minha, em fevereiro, veio esperar essa oportunidade para realizar um exame através do SUS. Então, a gente sabe que o SUS é um programa muito bom, que nós precisamos do SUS, mas existe uma deficiência muito grande. Então, gostaria que o nosso secretário olhasse uma maneira para que problemas como esse não se repitam. Então, você esperar de fevereiro a outubro, quantos meses essa pessoa? Se for um caso grave, sério. E aí? Eu estou falando aqui de pessoas carentes, de pessoas que precisam desse atendimento. Porque, infelizmente, para mim, é difícil aceitar e entender problemas como esse. Que eu vi, que eu usei essa tribuna centenas e centenas de vezes durante os meus mandatos passados. E no momento em que eu faço parte de um governo, eu espero uma mudança para que as pessoas não cheguem a mim, como bem falou os vereadores que me antecederam, e cobram isso. Que mudança que está acontecendo em relação a essa prestação de serviço? Porque algumas mudanças durante esses 9 meses dentro do município de Guadalupe aconteceram, várias. Só não vê quem não quer. Agora, a gente precisa mudar em alguns outros aspectos, sim. Precisamos, eu tenho essa consciência. Como bem foi cobrado aqui a questão das férias, do décimo, a rescisão dos professores que foram demitidos. Mas, como bem falou a vereadora Francinete, a prefeita Nedinha, eu acredito que ela não tenha ainda regularizado a situação, não é por querer dela, é pela dificuldade. Agora, é difícil até para mim, que faço parte da gestão, pedir paciência a essas famílias. Porque as pessoas falam, para mim, entra no site do Banco do Brasil, que vê 500 mil, 300 mil, no final do mês mais de 1 milhão, e questiona para a gente, para onde está indo esse dinheiro? E a gente, muitas vezes, fica sem dar aquela explicação que aquele amigo, que aquela amiga quer ouvir da gente. Então, é muito complicado. E o que foi citado aqui pelo vereador Marcelo em relação, ou foi o Odair, dessa empresa, onde eu até anotei o nome da empresa, de Flores do Piauí, eu também tenho conhecimento que foi essa empresa que prestou serviço à nossa, na reforma daquela praça José Noé da Fonseca. Eu sei que a praça está organizada, né? Está bonita. Então, não posso aqui dizer, afirmar, como foi afirmado pelo vereador Marcelo, que essa empresa nunca pisou os pés aqui. Se eu afirmasse isso, eu estaria sendo leviana. Então, mas vou procurar me informar. Como bem falou também a respeito do carro do nosso amigo Picolé, como o Odair falou, também não tinha conhecimento. Infelizmente, o líder do prefeito, da nossa prefeita, não está aqui hoje. Talvez ele, por ter mais acesso, todo dia estar na prefeitura, pudesse repassar essas informações melhor do que eu. mas como tem o interesse de ver a administração acertar, como eu tenho interesse de ver a população bem assistida nos direitos que a nossa comunidade tem, vou procurar a nossa prefeita Nedinha, as pessoas responsáveis, para que na próxima sessão a gente possa estar esclarecendo melhor, com mais clareza, essas indagações e afirmações que foram realizadas pelos nobres vereadores. Eu sei que a minha esperança, como a prefeita Nedinha, ao longo desses meses, tomou algumas medidas duras, a minha expectativa é que as coisas melhorem. Então, eu digo assim, que a gente passa por um momento assim, de turbulência muito grande, de insatisfações, né? Pessoas, de julgamentos, mas eu tenho pedido a Deus muita tranquilidade, paciência, que Ele me dê confiança para que a gente possa, ao longo de um futuro bem próximo, a gente possa estar aqui nessa tribuna falando que a prefeita também está acertando, né? Então, eu estou esperançosa, mas também não vou dizer que tudo está bom. Mas eu vejo que a prefeita tem tido humildade de reconhecer quando erra, voltar atrás. E nós presenciamos alguns projetos, muitas vezes, quando foram elaborados, foi no sentido de acertar, jamais no sentido de cometer alguns erros. Então, como meu tempo já se encerrou, eu gostaria de convidar aos nobres vereadores a ficarem de pé para encerrarmos a 30ª sessão ordinária do dia 9 de outubro de 2017. E não esquecendo, convidar os nobres vereadores a irem lá na sala da presidência, na nossa sala.